Bom dia, meu querido, minha querida irmã, companheiros de caminhada, caminhando junto com a palavra para o único objetivo: viver, viver melhor. É a proposta de Cristo e a proposta da nossa vida, proposta nossa. E para isso é preciso que a palavra esteja de acordo com as nossas aspirações, com essa aspiração, que é a aspiração da vida. Queremos viver melhor, não pior, ouvindo, meditando, deixando a palavra de Deus tocar em nós. Palavra de Deus, porque é a palavra de Deus encarnada, né? Toda palavra, toda comunicação, mesmo toda a comunicação aqui do mundo, das pessoas, das culturas, das realidades sociais, enfim, tudo se transforma em palavra de Deus quando está associada, essa palavra está associada à busca de vida, de dignidade para a vida. Então estamos aqui com esta palavra de hoje, belíssima, de Marcos, Marcos 7, 24 a 30. Nesse dia 10 de fevereiro, quinta-feira, o texto diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa, encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Ó, nós esquecemos de começar, iniciar com o nome do Pai, né? Então vamos fazê-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é, meu irmão, minha irmã, Jesus levando a sua mensagem que não era apenas falar, uma mensagem de voz, mas uma mensagem que vinha pela prática, sobretudo. E com isso Jesus ia anunciando um novo tempo. O tempo em que os pequenos, os doentes, os pobres, os aleijados, os cegos, os surdos, enfim, os leprosos, né, doentes. Essa turma toda que era marginalizada. Marginalizada pela religião judaica, pela lei judaica. E é mais uma vez a gente vai dizendo isso, tomar cuidado com as religiões, porque a religião é uma condição que não tem como não existir, né? Mas é preciso que essa religião seja purificada. purificada dentro das intenções de Jesus. Qual a intenção de Jesus? Qual que é o programa de atuação de Jesus? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, todas as religiões, sobretudo as religiões cristãs, devem ter à frente essa proposta: fazer bem às pessoas, né? Fazer bem, libertar as pessoas do mal, né? Aliviar as pessoas das tensões, dos pesos, da discriminação. Porque a religião judaica passou a discriminar muito. Em nome de Deus se colocava muito peso nas costas das pessoas. Em nome de Deus se discriminava. Em nome de Deus, usando uma linguagem mais popular, se jogava pessoas fora, né? E tinha aqueles que eram mais santos, mais dignos, mais observadores da lei, essa mesma lei que em nome de Deus oprimia a vida das pessoas. E Jesus veio para libertar esse povo, libertar esse povo judeu, né? Quantos estavam ali pelos cantos da sociedade, porque o esquema religioso legal não acolhia essas pessoas. Então Jesus veio para libertar esse povo que era subjugado pela lei. E aí nós vamos entender esse encontro aqui com essa mulher que não era judia, não pertencia ao povo judeu. Jesus estava numa região pagã, Tiro e Sidônia. Ele entrou numa casa para ficar mais reservado. Às vezes tem isso, o próprio Jesus tinha isso, né? Ninguém consegue ficar 24 horas à disposição, tem hora que precisa do momento da gente. E Jesus era o momento dele, quem sabe dele ou junto com os discípulos. Enfim, não dá para ficar 24 horas numa atividade pastoral, né? É preciso sair daquele ambiente. E Jesus fazia isso. Ele saiu, foi sozinho para um lugar, não para se afastar do povo, mas para se preparar melhor, preparar os seus discípulos. Mas ele não conseguiu ficar escondido, porque uma mulher ali daquela região pagã, uma mulher sírio-fenícia, ela foi e procurou Jesus. Foi lá onde Jesus estava. Ela queria que Jesus expulsasse o demônio que estava na filha dela, né? E o que que Jesus disse para ela? Vou traduzir primeiro, trazer para a nossa realidade, para a realidade mais simples de compreensão do texto. Se Jesus veio para libertar as pessoas que estavam oprimidas, mostrar para elas um novo reino, e essas pessoas eram oprimidas pela lei judaica, portanto, essas pessoas eram do mundo judaico, né? Jesus queria mostrar que o reino já tinha chegado para todos. Portanto, não era mais convincente ficar atrelado à lei ou sofrer por causa de uma lei que foi duramente organizada, cheia de preconceitos, cheia de recalques e tudo mais. Mas essa função, Jesus a cumpria entre o povo judeu, que o povo judeu é que era, lá na realidade judaica, é que essas pessoas existiam, porque elas eram marginalizadas pela lei. Os pagãos não seguiam a lei judaica, né? Mas também tinham as suas carências, suas necessidades. E quando Jesus chega ali, encontra essa mulher, ou essa mulher o encontra. Agora, antes da gente falar também, entrar no texto aqui, é bom que nós entendamos um costume, que era costume dos judeus antigos, chamarem os pagãos de cachorros. Porque os judeus, eles sempre se colocavam em primeiro lugar diante de Deus, era povo escolhido, né? Era, de certa forma, um povo privilegiado, que a lei veio para eles, né? Que os benefícios de Deus, de Javé, vieram para eles, que os outros povos não acreditavam em Javé, não acreditavam em outro, no Deus de Israel. Eles acreditavam em outros deuses, que o povo de Israel achava falso, que não era Deus da vida. Então era como se fosse cachorro. É claro que isso não aplica mais hoje à nossa realidade, porque falar que a pessoa tem uma vida de cachorro é falar que ela tem uma vida melhor do que a vida das pessoas, né? Porque hoje, não que os cachorros não mereçam, mas eu acho que muita coisa foi deturpada aí, né? Se coloca o cachorro em primeiro lugar. Falar que, igual antigamente, a gente jogava alguma coisa pro cachorro comer, a minha avó já olhava rapidamente para ver o que que a gente jogou. Se fosse alguma coisa que a gente podia aproveitar ainda, falava: "Você jogou isso para cachorro?" Ou seja, cachorro não merece, né? Cachorro não merece. Cachorro, ele comia resto, ou coisas estragadas, ou coisas que já estavam sujas e tudo. Joga para cachorro, joga para cachorro. Era assim. Então os judeus tinham aquela supremacia, né? Aquele auto-orgulho, e menosprezavam os estrangeiros. E Jesus, sendo judeu, evidentemente que tinha esse princípio dentro dele também. Mas só que ele veio para que todos tivessem vida. Esse todos aí está além do povo judeu. E aí isso vai se cumprir agora no encontro dele com essa mulher pagã. Essa mulher queria que ele tirasse o demônio da filha dela. Jesus, então, talvez por um recurso até mesmo criativo, né? Experimental, diz para ela assim: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados." Os filhos são os judeus, aqueles que estão marginalizados no mundo judaico. Deixa eu saciar primeiro eles, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Veja que ele já fala aí cachorrinhos, no diminutivo, já demonstrando alguma coisa assim mais carinhosa, não simplesmente cachorro. E a mulher então responde: eu sei, é verdade, mas olha que bonito. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Olha que coisa linda. Jesus usou um artifício até mesmo para experimentar o coração daquela mulher, né? E ela então responde com humildade. Uma vez eu conversando com um evangélico, eu nem sabia, ele falava: olha, eu te acompanho sempre nas suas pregações. Eu queria que você me desse uma bênção. Eu achei aquilo maravilhoso. Mas primeiro eu perguntei: pai, mas você não é evangélico? Ele diz assim: eu sou evangélico, mas eu sou humilde para perceber que Deus está em toda parte e todo aquele que fala em nome de Jesus, fala em nome de Deus e tem o mesmo poder. E o Senhor fala muito em nome de Jesus. É isso que eu quero. Eu achei muito bonito aquilo. A humildade dele, a abertura dele. Então, aí sim, aí nós fizemos juntos a oração. Gente, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Isso vai derrubando aos poucos, né? Quebrando essa coisa coesa, intransponível, idiota mesmo, desculpa a expressão, de ficar achando que a minha religião é que é a única. Ao passo que igreja, lá no Evangelho, não tem essa conotação de instituição fechada. Igreja ali é no sentido de todos, assembleia daqueles que acreditam. Então, é em todos os lugares, no independente religião, em todos os lugares, onde estiver gente aberta ao bem, aberta à proposta de Jesus, ligada a Jesus, de coração verdadeiro, pode ter certeza que ali está a igreja de Jesus, tá? Então, não vamos acabar com essa bobagem de falar, inclusive usar os evangelhos, usar. Ah, Jesus fala que fundar sobre essa pedra, eu vou fundar a minha igreja, e essa igreja é a católica. E outros ficam brigando: não, essa igreja não é a católica, é a nossa. E que bobagem, que coisa ultrapassada, que coisa velha. Vamos entender na origem o que que significa igreja. Era um termo que não era nem um termo religioso, né? Era um termo lá do mundo grego, né? Assembleia. Assembleia é chamada de igreja. Então, Jesus mostra, né, que ele não estava, não veio apenas para o povo judeu. E ele então, olhando a humildade daquela mulher, que era de outro mundo, de outra realidade, de outra cultura, de outra fé, ele se entusiasmou tanto que não falou nada. Jesus não fez um gesto. Jesus não falou com ela assim: vamos agora fechar os nossos olhos, eu vou estender a mão em direção aonde a sua filha está. Não. A condição para a cura, a condição para que a mulher recebesse os benefícios de Jesus, foi simplesmente a abertura de coração, a sua humildade. E Jesus olha isso, não importa quem seja, não importa de que religião seja, ou se tem ou não tem a religião, é aquele que tem coração para acolher a sua proposta de vida. Com certeza, nós hoje, nós vivemos num mundo endemoniado, viu? O mundo muito separado e cada vez mais separado do propósito de Jesus. Viu? É preciso que nós repensemos as nossas práticas religiosas, viu? As nossas práticas fraternas. Em Jesus nós não temos fraternidade, não devemos ter fraternidade só com os nossos, só com os da minha igreja. Não levar para a rua igreja nenhuma, mas levar o coração. Você trabalha em rua, que ótimo trabalhar em rua para resgatar o irmão, mas leve só o seu coração e o seu amor. Não leva sua religião, seus conceitos, suas doutrinas, porque não precisa disso. Os de fora também precisam. Viu? E essa mulher, com tanta humildade, ela mostrou que era disso que Jesus precisava, de coração humilde. Então, todos aqueles, como disse o Papa Francisco, todos aqueles que buscam o Senhor com coração humilde, não pode ser julgado, não pode ser discriminado. É acolhido por Jesus. Isso mostra que a mensagem dele veio para todos, desde que haja humildade para acolhê-la, com certeza. Essa humildade já é a própria expulsão de tudo que é negativo que esteja em nós, nos nossos corações. Viu? Então, quer expulsar os demônios de hoje? Seja simples. Seja humilde. Seja acolhedor. Seja amável com todos. Sem olhar raça. Sem olhar condição nenhuma. Viu? Se é negro, se é branco, se é homem, se é mulher, se é portador ou não de deficiência. Absurdo, outro dia, né, passando aí na televisão, como que as pessoas maltratam os deficientes, portadores de deficiência. Terrível, ainda numa realidade dessa, onde se fala tanto em aceitar o diferente, conviver com o diferente. A pessoa condenar o outro porque o outro é portador de um defeito físico, né? É portador de um defeito físico. Então, como nós precisamos crescer muito ainda, né? Então, que esse evangelho de hoje nos ajude a pensar que a única coisa que Jesus precisa de nós é a humildade, para acolher a proposta dele. Para Jesus, ninguém é cachorro, ninguém é jogado, ninguém é discriminado, ninguém é maltratado e humilhado. Jesus veio para que todos e todas tivessem vida. Mas é preciso que nós queiramos viver. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenha uma quinta-feira abençoada. Desculpa aí a minha voz meio fanha, porque de novo fui contaminado com a Covid. Mas graças a Deus, de uma forma muito leve, apenas eu estou com o nariz congestionado e tudo, não tenho mais nada. E estou em casa fazendo a minha quarentena, né? Tem que fazer, porque a gente tem que ter responsabilidade para com os outros. E aí fica também essa humildade que tem que ter, viu? Para expulsar esses demônios de coração duro, que está aí dizendo que vacina é bobagem e fazendo o maior trabalho contra a vacina. Seja humilde, viu? Quem não é humilde, não acolhe aquilo que é vindo para o nosso bem, e tudo que é para o nosso bem é de Deus. Sejamos humildes, entendamos que é preciso vacinar, sim. Porque se eu que já fui, já fiquei internado e muito ruim, às portas da morte por Covid, e agora sabendo que fui de novo contaminado, e de uma forma tão branda, é nesse momento que eu vejo que realmente tem razão aqueles que fazem campanha em prol da vacina, tá? Está aí, então. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém.